dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan para discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2018. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.bancopan.com.br/RI, e na plataforma MZIQ. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguns dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram por favor solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Gostaria agora de passar a palavra para o senhor Inácio Caminha, superintendente de relações com investidores, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Inácio, pode prosseguir.
Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês para mais essa divulgação de resultados do quarto trimestre e falar um pouquinho do ano de 2018 como um todo. E antes da gente entrar nos números, no slide 3, queria falar um pouquinho sobre a nossa estratégia digital e toda uma revolução silenciosa que a gente vem fazendo no PAN, que tem dado muitos resultados positivos. O que foi isso, basicamente? Nos últimos anos, a gente reestruturou os nossos serviços e processos internos, contratamos profissionais de destaque nas áreas de atuação e investimos de forma relevante em tecnologia. E aí, nesse slide, a gente tem os principais exemplos e pilares do nosso banco digital. Ao longo de 2018, a gente avançou na nossa estratégia de originação de crédito omnichannel e sem barreiras físicas, usando plataformas digitais sem uso de papel. O PAN é o pioneiro na assinatura de contratos com biometria facial. E a gente vem investindo na ampliação dos canais de autoatendimento e também desenvolvendo Open APIs que vão facilitar a conexão do PAN com os parceiros nativos digitais. E aí, enfim, benefícios dessas medidas todas são aumento de produtividade, a gente vai trazer uma redução de custo, vai gerar uma fidelização dos parceiros por conta dessas ferramentas que a gente vem disponibilizando, que facilitam a vida deles. Toda essa questão de segurança e robustez vai gerar uma redução de fraudes e a proximidade também com os parceiros gera uma redução de inadimplência. E com isso tudo e outras ferramentas de autoatendimento, a gente também espera aumentar bastante o engajamento não só dos parceiros quanto dos clientes. No todo, são mais de 300 pessoas dedicadas nessa estratégia e até o final do ano a gente pretende formalizar 100% dos contratos de financiamento de veículos de forma digital, ou seja, tirando todo o papel da operação, fazendo de uma maneira super simples. A gente quer o mesmo para a operação de originação de consignado nas nossas lojas próprias e com os correspondentes bancários, a gente deve chegar aí a 30% até o final do ano e dar sequência nesse crescimento nos próximos anos. Além dessa revolução toda que a gente vem fazendo nos produtos atuais, no slide 4, a gente também anuncia a ampliação do nosso portfólio de produtos. A gente se torna um banco digital completo nesse ano de 2019. A gente vai oferecer uma conta corrente sem tarifa, cartão de crédito também sem anuidade e diversos outros produtos e serviços para as classes C, D e E, que são o nosso público-alvo. E qual que é a nossa ideia aqui? O nosso propósito simplesmente é mudar a visão do nosso público-alvo em relação ao mercado bancário, dando um acesso de crédito melhor, com taxas competitivas, isso tudo suportado pela nossa expertise no mercado de crédito. E aí, quando a gente olha o mercado, o mercado brasileiro, né, especificamente, ele favorece esse movimento. Tem muitas oportunidades para serem exploradas, desde um mercado que é bastante concentrado, uma população também que cada dia mais se torna conectada e tem uma parcela grande da população que acaba sentindo as dores básicas que são tarifas altas e limite de crédito baixo. e ainda por cima tem uma baixa penetração de serviços financeiros. Então, isso tudo tem um conjunto de oportunidades que, somadas a isso, tem também uma postura do Banco Central com uma regulamentação favorável, toda essa agenda de BC+, que deixa o ambiente propício para essas iniciativas. E aí, olhando para o mercado, a gente sabe claramente que já tem concorrentes fazendo isso, vão ter novos entrantes, mas a gente entende que a gente tem três vantagens competitivas que são bastante fortes, né? Se você considera a nossa estrutura e o banco de hoje, a gente tem capital e fundos disponíveis. Nós somos o segundo banco médio privado brasileiro em ativos totais. Somado a isso, tem experiência em crédito para as classes C, D e E que eu comentei, e cada vez mais utilizando dados não estruturados, técnicas avançadas de modelagem, machine learning, e com isso tudo a gente consegue fazer uma oferta de crédito mais aderente aos nossos clientes e conseguindo atender as necessidades deles. A nossa presença em mercado também ela é bastante reconhecida no mercado de atuação, e a gente tem uma base de clientes já ativos, de 4,3 milhões de CPFs. E a gente tem um fluxo mensal orgânico, ou seja, sem fazer muito alarde, já de 80 mil novos CPFs por mês. E aí os investimentos todos que a gente vem fazendo em tecnologia e investimentos que a gente vai passar a fazer de uma maneira mais representativa em marketing vão impulsionar ainda mais essa base de clientes. Daí, indo para os destaques financeiros no slide 5, a gente alcançou um lucro antes dos impostos em 2018 de 457 milhões, crescendo aí 80% em relação a 2017, um resultado bastante importante para o banco. O lucro líquido do trimestre ficou em 74 milhões, e aí acumulam 222 milhões em 2018. A nossa margem financeira se manteve robusta em quase 16%, 15,8% nesse ano também de 2018. E aí o retorno sobre o patrimônio líquido ajustado foi de 17,3% no trimestre e 15,5% no ano. Mais para frente a gente comenta um pouco, vou comentar quais são esses ajustes. A nossa carteira de crédito fechou o ano em 20,6 bilhões, com destaque para consignado e veículos que cresceram 20% e 18% respectivamente. Nesse trimestre, a gente originou 1,5 bilhão de novos créditos e aí a gente encerrou o ano com um PL de 4,1 bilhões e Basileia em 14,1%. Falando sobre resultados anuais no slide 6, a margem financeira anual ficou em 15,8, como eu comentei, foram 3,5 bilhões de receitas de margem, né? Reduziu um pouco em relação a 2017 por conta dos diferentes volumes de cessão que tiveram em cada ano, mas se você considerar que em 2017 o volume de cessão foi significativamente maior do que 2018 foi 38% menor o volume de carteira cedida, a gente conseguiu compensar essa redução de receita de cessão com mais receita de carrego de carteira. Então, no final, a gente saiu de 3,6 bi para 3,5 bi, em termos de margem total. As despesas com provisões nesse ano ficaram em 1,1 bi, bastante em linha com o ano anterior, representando aí 5,9% da carteira de crédito. E as despesas no ano de 2018 caíram 10% em relação a 2017, e aí quando você olha o breakdown, as despesas com originação recuaram 16%, e as despesas administrativas e de pessoal caíram 4% no mesmo período. E aí isso tudo combinado leva ao lucro antes dos impostos que eu comentei de 457 milhões e para um lucro líquido de 222 milhões. Então, na comparação anual, o lucro líquido cresceu menos, cresceu cerca de 10 milhões, mas operacionalmente falando, o banco teve um avanço importante. Isso porque em 2017 teve um resultado não operacional de venda de crédito tributário, que eu vou comentar também mais para frente. E aí, Nesse slide seguinte, a gente tem a visão do retorno, né? Tanto o retorno contábil quanto o retorno ajustado. E aí, esse ajuste é basicamente a adequação de dois legados remanescentes que são simples de entender. O primeiro se refere ao excesso de despesa financeira que é gerada por CDBs pré-fixados que foram emitidos lá atrás, entre 2005 e 2008, tem um vencimento médio em 2023. Então, se a gente compara a taxa de emissão desses papéis com a taxa que a gente paga atualmente para o mercado, para o mesmo prazo, e também faz o ajuste de imposto para ter o efeito disso no resultado líquido, a gente teria um resultado maior esse ano em 161 milhões, totalizando 383 milhões em 18. E o outro ajuste que a gente faz também se refere ao excedente de crédito tributário de prejuízo fiscal em relação à média do mercado bancário, fruto aí das inconsistências contábeis encontradas lá em 2010. Então, se a gente exclui isso do patrimônio líquido, para chegar no patrimônio líquido ajustado, e também exclui o resultado do ano passado, que a gente teve, de 2017, né, que a gente teve com a venda de crédito tributário, a gente chega num PL de 2,5 bi médio em 2018. E aí, dessa forma, comparando o 383 milhões de reais com o 2,5 bi, a gente tem esse ROI ajustado de 15,5, que é um avanço bastante importante sobre os 10% de 2017 e mostra na margem como é que o banco vem trabalhando e performando. Na página seguinte, a gente tem os detalhes de originação. Então, a gente concedeu 1,5 bilhão por mês no trimestre, totalizando 4,5 bi em novos créditos nesse quarto trimestre. Isso representa um crescimento de 15% em 12 meses e de 4% no trimestre. Esse crescimento foi impulsionado basicamente pelo volume de originação de financiamento de veículos, que cresceu 14% no trimestre e 42% em 12 meses, chegando aí a 415 milhões nesse último trimestre de 2018. Em consignado, a gente fez ali na casa de 790 milhões por mês no último trimestre, e nas transações em cartão de crédito ficaram ali em 300 milhões de reais no último tri. E aí, falando em crédito, a gente está bastante focado na estratégia de priorização do cliente. Então, além da aprovação do crédito, a gente também avalia a melhor combinação de cliente, a proposta que o cliente faz e a taxa que a gente vai colocar na operação. E isso tudo, novamente, ajudado e embasado pela análise de dados não estruturados e também com modelos de machine learning. Na página 9, a gente tem a carteira de crédito. A gente vê ali que consignado, tomando empréstimo mais cartão, segue como maior carteira, com 11 bi dos 20, crescendo aí 20% em 12 meses. Na sequência, a carteira de veículos com 7 bi, também crescendo num ritmo forte de 18% no ano. E aí a gente tem as duas carteiras em trajetória de redução, de crédito corporativo e empréstimos imobiliários, que recuaram no ano e ficaram em 1 bi na parte de empresas e 800 milhões de imobiliário. E a carteira de cartões ficou ali em 900 milhões, cresceu 5% no trimestre. No geral, a carteira cresceu 10% no ano, totalizando aí os 20,6 bilhões. Quando a gente olha a carteira originada, no gráfico embaixo na direita, a gente vê que essa carteira fechou o trimestre em 32,3 bilhões, e aqui a gente soma também a carteira de crédito cedida para a Caixa. No slide 10, a gente tem a evolução do nosso over de varejo, o over 90 dias. Ele segue melhorando, a gente está no menor nível histórico, em 5,4%, desde 2011. E aí, além do que eu já falei sobre toda a tecnologia que vem embarcada para a concessão do crédito, o posicionamento digital do PAN na cobrança também vem ganhando bastante destaque. Então, se a gente olhar em 2018, a operação de crédito nessas plataformas digitais totalizou 575 milhões de reais, cresceu aí 40% em relação ao volume recuperado em 2017, e isso já responde por mais de 20% da recuperação total. Então, isso traz bastante dinamismo e personalização nas negociações com os clientes, além também de redução de custos. No consignado, indo lá para o slide 11, a nossa estratégia é seguir como um player relevante com foco em convênios federais. Então, a gente figura ali entre os 5 maiores originadores no mercado de beneficiários e pensionistas do INSS. E nessa linha de manter esse posicionamento forte no mercado, a gente tem uma plataforma inovadora agora que permite a contratação dos empréstimos consignados sem qualquer papel também, formalizando, né, o contrato com assinatura biométrica na nossa plataforma Omnichannel. Com isso tudo, a gente ganha agilidade, eficiência, segurança e rentabilidade nessa operação de consignado, por conta dessa contratação digital. A originação própria, nesses canais digitais, ela subiu de 2,4% em junho de 2018 para 15,4% em dezembro de 2018. E como eu comentei um pouco antes, a gente pretende fazer esses 15% chegarem em 100% no final desse ano. No trimestre, a gente originou ali os 790 milhões de reais por mês, que compõem 2,4 bilhões em novos créditos, sendo que desses 92% são de empréstimos consignados e 8% de cartão de crédito consignado. Quando a gente olha a quebra da produção anual, reporta aquele ponto de concentração em convênios federais. Então, 88% se mantém nesses convênios, sendo que são 62% em INSS. E aí o saldo da carteira, somando empréstimos e cartões, fechou o ano em 10,8 bilhões, representando 53% da carteira do banco. No slide 12, a gente tem as informações de financiamento de veículos. Aqui o foco da operação é o financiamento de carros usados, entre 4 e 8 anos de uso, e de motos novas. E para isso, com isso a gente consegue capturar bastante os benefícios da nossa expertise em crédito e cobrança, otimizando a relação de risco e retorno nas operações, além também do ótimo relacionamento que a gente tem com os parceiros comerciais. Nessa linha de transformação digital, o PAN já tem um simulador que permite a pré-análise do crédito com poucas informações, e aí o crédito aprovado, ele segue para pagamento automático de maneira super simples. Isso traz bastante agilidade e uma melhor experiência tanto para o nosso parceiro quanto para o cliente final. E aí, esses e outros investimentos em tecnologia têm permitido um aumento significativo da produtividade da nossa área comercial. Eles avançou 40% entre junho de 2018 para dezembro de 2018, e a gente espera que isso dobre entre junho de 2018 e junho de 2019. Então, tem mais ganho para ser capturado aí ao longo desse primeiro semestre. E aqui, em veículos, a gente também pretende fazer 100% da contratação de forma digital, sem papel, até o final de 2019. Em motos, a gente segue como líder no segmento, excluindo banco de montadora, e a nossa expertise resulta numa performance boa na concessão desses financiamentos, especialmente para jovens de baixa renda. Falando da originação total, foram 415 milhões no trimestre, e a carteira fechou ali em 7 bilhões, com um volume mais forte de originação no quarto trimestre. No slide 3, a gente tem os dados de cartão de crédito. A nossa estratégia aqui é expandir a originação através de parcerias co-branded, através dos canais digitais, como Marketplace, por exemplo. E isso complementa a nossa captura de propostas que a gente já vem tendo diretamente pelo site do PAN e também pela oferta que a gente faz de cartões através de call center. E para isso tudo, a gente tem usado bastante Analytics e CRM para impulsionar o cross-sell com outros produtos do banco. Em 2018, a gente implantou uma nova modelagem de crédito baseada em classe e perfil social, utilizando machine learning. Isso permitiu uma maior assertividade tanto na definição do limite para novos cartões emitidos, quanto na manutenção dos limites ao longo do ciclo de vida dos clientes. A gente lançou um aplicativo no terceiro trimestre de 2018, que até dezembro teve mais de 122 mil downloads, e 22% desses clientes são, na verdade, dos nossos clientes, são heavy users, né? Então, Esse é um número bastante importante quando você olha para o mercado, foi um crescimento importante nesses 4 meses. E, além disso, a gente também vem fazendo outras coisas para engajar mais os clientes. Então, a gente melhorou o nosso programa de recompensas, a gente vem incentivando a adesão nos fatores digitais, e essas são todas as frentes para deixar o cliente mais perto, usando o nosso produto de uma maneira mais frequente e ganhando mais eficiência também. No ano, as transações com cartões somaram 3,5 bilhões e a carteira fechou o ano com saldo de 877 milhões. Na página 14, a gente tem os dados de seguros. Então, a gente originou uma média mensal de 22 milhões em prêmios no último trimestre. E aí, esse crescimento que a gente vê no gráfico está diretamente associado à originação de financiamento de veículos. No slide 15, a gente tem a abertura dos nossos passivos, foram 20,3 bilhões no final de 2018. E aqui chama a atenção a forte expansão de volumes que a gente vem captando em depósito a prazo. Atingiu 9,1 bilhões, cresceu 87% em 12 meses e contribui bastante para a pulverização do nosso funding. Além disso, as captações elas têm vindo também em prazos mais longos. E aí isso reflete a aceitação dos produtos do PAN pelo mercado de varejo, seja através das nossas parcerias com distribuidores ou mesmo da nossa plataforma própria de distribuição. Nesse último trimestre de 2018, a gente remodelou o nosso aplicativo de abertura de conta, né? E agora você já consegue abrir uma conta em 3 minutos. Então, a gente está vendo uma demanda bastante forte nesse sentido para ampliar nossa plataforma direta. E no slide 16, a gente tem informações sobre capital. Nossa base leve fechou o ano em 14,1%, sendo 12,2% de capital principal, avançando aí principalmente em função do resultado do trimestre. E aí, com isso, a gente encerra a apresentação e abre espaço para as perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseja fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla Jogo da Velha. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra para o senhor Inácio Caminha para as considerações finais.
Bom, mais uma vez obrigado a todos pela presença. Tenham um ótimo dia e até o próximo trimestre.
A teleconferência do Banco Pan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.